Chad perdeu hoje o seu presidente Idriss Déby, pouco depois de ter sido anunciada ontem a sua vitória, logo na primeira volta das presidenciais do passado dia 11 de abril. Após já 30 anos no poder, Idriss Déby, que se preparava para encetar um sexto mandato, morreu, segundo o exército, depois de ter sido baleado neste fim de semana quando estava a comandar as suas tropas contra ataques rebeldes no norte do país. Logo na sequência deste anúncio, o exército indicou que o filho do presidente, Mahamat Idriss Déby, iria comandar o destino do país por um período transitório de 18 meses, ao fim do qual deveriam ser organizadas eleições. Apesar de se tentar evitar o vazio no poder e todas as incertezas inerentes a uma transição, abre-se um período de incógnitas para o Chad, mas também para a região. Muito embora Idriss Déby fosse o chefe autoritário de um país instável económica e politicamente, ele era também considerado, designadamente pela França, como um dos pilares da luta contra o terrorismo na região do Sahel. Foi sobre este e outros aspectos que conversamos com o padre comboniano Lionel Claro, que se encontra baseado em Sar, localidade do sul do Chad, que começa por recordar o contexto em que tudo isto aconteceu.
Há uma semana, praticamente, houve eleições e, portanto, a gente esperava que a Comissão Nacional de Eleições publicasse os resultados, o que aconteceu ontem. Entretanto, no dia mesmo das eleições, um grupo dissidente vindo da Líbia, de seu país, e chegou a mais ou menos 300 quilómetros da capital, onde apanharam resistências militares do governo, chadianos. E houve problemas, vários mortos, segundo as notícias de ambos os lados. Claro, a gente nunca sabe muito bem a realidade, as notícias são contraditórias e, se calhar, até nunca são a verdade. Mas o que se sabe é que houve realmente combates e duros, de facção que ambas as partes publicaram a morte de várias dezenas de militares de um campo, de um lado e do outro. Ontem, a comunicação oficial do governo chadiano anunciou que o presidente tinha sido ferido em combate. E, entretanto, ontem à noite publicaram os resultados das eleições, em que o presidente tinha ganho por 79 e qualquer coisa por cento, à primeira volta, e esta manhã, praticamente sem esperar, o porta-voz dos militares anunciou a morte do presidente que tinha sido ferido em combates no domingo. Entretanto, tudo é calmo. Quando soube da notícia, andei pela vila. Eu estou numa cidade, em Sar, praticamente a 700, 800 quilómetros da capital.
Como é que
Pois?
um presidente em exercício encontra-se num terreno de guerra?
Pois, essa é uma pergunta que a gente se põe também, mas não é estranho, porque o presidente tinha hábito, quando havia estes problemas, de ir na frente do combate. Ainda há alguns meses, contra o Boko Haram, houve combates e vários soldados chadianos foram mortos, e então o presidente tomou a iniciativa de ir na dianteira e organizar um raid contra o Boko Haram para os expulsar de novo. E tiveram sucesso e tudo. E várias outras vezes. O presidente tinha esse hábito. Agora, é verdade que a gente pergunta-se como é que é um presidente, mesmo indo para a frente das operações e até tomando digamos, a direção das operações, fica num campo de mira das balas e eventualmente dos canhões inimigos. Pronto, a gente não sabe as circunstâncias em que foi morto. Pensa-se que tenha sido em várias colunas e que a coluna onde estava presente se tenha encontrado com uma outra rebelde e lá tenha sido ferido.
Como é que ele fica recordado, digamos assim, depois de toda esta repressão que houve durante a campanha?
Uma grande parte da população não conheceu outro presidente que Idriss Déby. Idriss Déby está no poder há 30 anos. Agora, é verdade que o presidente, desde que chegou ao poder, fez tudo o que era possível para se manter. Quando ele tomou o poder, foi quase como transição. A partir de 96, realizaram-se as primeiras eleições ditas democráticas e, a partir disso, ele tem sido sempre presidente. 12 anos depois, ele fez mudar a Constituição para eliminar a limitação de mandatos do presidente, então, que lhe permitiu ficar no governo. Há poucos anos, ele mudou a República, onde fundou a Quarta República para continuar ainda no poder. E estas eleições eram um bocadinho também isso. Não havia oposição porque não havia hipótese. Praticamente só ele é que fez campanha, porque os outros candidatos, primeiro, eram intimidados por uma razão ou por outra, mesmo um dos opositores, os militares, entraram com carro de combate na residência e mataram a mãe, e pronto, houve tiros e a mãe do opositor foi morto, e todos os outros praticamente se retiraram, porque viram que não era possível fazer a campanha. Primeiro porque não tinham possibilidade de percorrer o país, nesta crise económica que também passa o país, não tinham possibilidade de percorrer o país para fazer a campanha. E praticamente foi só o presidente que fez campanha, mas com carros de combate, com blindados atrás, com helicópteros e sempre com uma corte de militares, com ele ou com a esposa ou com todos aqueles que faziam campanha por ele.
O filho herda do poder. Em que estado é que está neste momento o país?
O filho já estava a vir a ser preparado pelo pai já há uns anos. O filho já tinha um posto nas Forças Armadas. Era ele já, no fundo, que comandava as Forças Armadas, como era o filho do presidente. Bom, era também a garantia para o presidente de que as coisas continuavam do seu lado, porque mesmo no clã do presidente, no clã da Gawa e mesmo da sua própria família, vários dos seus sobrinhos também ansiavam pelo poder e houve já, nos anos passados, vários problemas e várias, até várias revoltas com alguns dos seus sobrinhos que se revoltaram e queriam poder ou porque não estavam contentes com a gestão do país ou do presidente, etc, etc. Portanto, não é estranho que o filho tenha assumido, digamos assim, este espaço vazio agora. O país encontra-se num caos, o país encontra-se numa miséria. A nível, por exemplo, do ensino, com os professores, já há largos meses que vem sendo um braço de ferro entre o presidente e os sindicatos, vários meses de escolas fechadas, de greves. A nível da função pública tem sido também uma miséria, com todos os serviços fechados durante largos dias e mesmo semanas e meses. O país está numa crise económica terrível, também por força dos preços baixos do petróleo, etc., mas também porque o país está a ser governado, mesmo a nível económico, como se tratasse de um bem pessoal. Praticamente não é o país, um governo que governa, mas é o presidente que governa. Aqui, quando se fala de dinheiro, quem paga isto, quem paga aquilo, é sempre o presidente. É o presidente, não é o governo, não é o país, é o presidente. É como se o dinheiro do país fosse o dinheiro do presidente ou da família.
Relativamente, portanto, a este período de transição, que em princípio deve durar 18 meses, é um período mesmo de 18 meses ou é provável que haja fatores que vão fazer com que esse período de transição possa ser mais longo?
Há questões que a gente naturalmente se põe. Dependerá certamente um bocadinho do que se vai decorrer a nível político, como é que vão reagir os partidos da oposição, a sociedade civil, também como é que vai reagir um bocadinho a comunidade internacional. O segundo ponto assente é, e se calhar o primeiro, é como é que vão reagir os rebeldes. Portanto, aquela facção que quer tomar o poder e contra o qual o presidente é morto. E será que este governo agora fica, poderá conter os rebeldes? É uma incógnita, a gente não sabe. Qual será o apoio, por exemplo, da França a este governo? Qual será o apoio, seja a nível militar, como seja depois, a nível também de político, etc. Como é que vai também decorrer este tempo de transição a nível de economia? Não esqueçamos que tudo isto são questões também étnicas e de conflitos étnicos. O presidente era Zagawa, a facção rebelde é sobretudo Goran, portanto da mesma etnia do antigo presidente Senabré. Como é que também agora, por exemplo, em Djamena, onde há grandes comunidades, seja Zagawa, seja Goran, e que se disputam o poder, como é que eles vão reagir e viver? Acho que haverá conflitos, haverá problemas, enfim, é tudo uma incógnita.
O que é que isto pode implicar a nível da luta contra o terrorismo, tanto a nível nacional como a nível regional, sendo que o Chad tem sido considerado o ponto fulcral da luta contra o terrorismo?
Certamente o país não vai sair desta força internacional e certamente a França vai continuar a contar com o apoio também do Chad, e o Chad vai continuar a comprometer-se. Agora, de que maneira? Ninguém dá respostas ainda certas. Mas também o que se vai passar com os grupos internos, e há vários, não é só este que houve agora conflitos, mas há vários grupos internos aqui armados, dependerá um bocadinho como é que este, o novo presidente vai agora também relacionar-se com estes grupos.
Apesar do filho de Idriss Deby ter sido preparado para a eventualidade de ter que assumir o poder, estamos perante um risco de desestabilização do país neste momento?
Eu creio que sim, já que o país estava um pouco instável também por causa da crise económica, crise social, etc. O problema a nível político, não há transparência, não há transição, não há diálogo. Portanto, o país está num barril de pólvora. E agora, com estes grupos armados, claro que se as coisas continuarem, se não houver diálogo e se continuar, digamos, a guerra interna, claro que vai ser um foco de destabilização também para o resto da região. Porque, repare, o Boko Haram está aqui ao lado, na Nigéria, no Níger, junto do Lago Chad. Basta haver um bocadinho de insegurança no país para que o Boko Haram entre aqui com toda a força, e se entrar aqui no Chad, tem um largo campo de ação sem serem detonados. Portanto, ou o Chad continua um país forte militarmente, dependerá do novo governo, ou então, se continua com estas guerrilhas para aqui e para ali, é também um foco de destabilização, porque deixa também a liberdade ao grupo Boko Haram para circular entre o Chad, Nigéria, Camarões, Níger, e entrar por aí dentro. Até agora o presidente mantinha uma grande coesão das Forças Armadas e, portanto, mantinha o Boko Haram um pouco fora do país, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer, qual será a reação agora das Forças Armadas com os grupos e como é que vai acontecer o futuro.
Era o padre comboniano Lionel Claro, baseado em Sar, no sul do Chad.